A política externa é o reino do que é e não o reino do que deve ser. Orientada por juízes de realidade e não por juízes de valor, por mais luminosos que estes juízes de valor possam parecer. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um ponto central no qual vale a pena discutir. Vemos no Chega com séria preocupação que os governos de Portugal, os governos dos demais países europeus e a burocracia de Bruxelas se encontram profundamente desorientados e perdidos, sem encontrar um lugar lúcido e claramente pensado e determinado no novíssimo panorama definido pelos atuais eixos geopolítico, geoestratégico e geoeconómico que definem e estruturam o novo mundo. Prova de exemplo as movimentações erráticas e os discursos contraditórios dos líderes políticos europeus. Principalmente prova-me a permanente agitação do Sr. Macron, destinada a mascarar, com a procura de protagonismo na política externa, o seu clamoroso desastre na política interna. Finalmente, incapaz de encontrar o seu lugar no mundo e um caminho seguro dentro dele, a Europa e os países europeus correm o risco de perder, definitivamente, o seu lugar à mesa dos grandes. É conhecida a sentença de quem não tem lugar reservado à mesa dos grandes faz parte do menu. A Europa, por este caminho, após 26 séculos à cabeceira da mesa, seguramente que irá encontrar outro lugar de honra, só que desta vez no próprio menu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa tem agora a inscrição do Sr. Deputado José Luís Carneiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me que, antes de me dirigir ao plenário sobre o tema que aqui hoje nos traz, possa também deixar ficar uma palavra especial ao Dr. Miguel Macedo, a quem recorri por várias vezes, a ele e a outros ex-ministros da Administração Interna, para ouvir, para aconselhar, para propor, para recomendar. E por isso queria aqui deixar ficar a minha palavra de gratidão a este cidadão exemplar, aos seus amigos, familiares e família e aos dirigentes do Partido Social Democrata, as minhas mais sentidas condolências. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria começar por sublinhar a importância deste debate que hoje aqui está a realizar-se. É certo que em circunstâncias políticas difíceis, perante uma crise política, mas não deixa de ter valor político pelo facto de estarmos num momento de crise política e, no meu entender, este debate deve contribuir para inspirar outros debates desta natureza, tal é a importância e a dimensão estratégica dos temas que hoje aqui estão em debate na Assembleia da República, que devem continuar na futura legislatura. O projeto europeu, senhoras e senhores deputados, sempre avançou quando foi confrontado com desafios geopolíticos, geoestratégicos e geoeconómicos. Avançou na década de 70 com o Sistema Monetário Europeu. Avançou na década de 80 com o Ato Único Europeu. Avançou nos anos 90 com o Tratado da União Europeia, com a Moeda Única e com uma nova política de coesão. Avançou nos anos 2000, como bem recordamos, com o Tratado de Lisboa e com a vontade de constituir um modelo económico que fosse simultaneamente competitivo, que fosse também sustentável no uso de recursos e que fosse inclusivo do ponto de vista social. Também avançou quando a Europa foi confrontada com a crise das migrações e dos refugiados em 2015, que levou, aliás, ao estabelecimento do futuro do Pacto das Migrações e do Asilo, quer no quadro das Nações Unidas, quer depois também no quadro da União Europeia. E a Europa avançou também para vencer a crise pandémica e para vencer a guerra. E é nesse encontro, é neste momento que nos encontramos hoje, a enfrentar os efeitos geopolíticos e geoestratégicos da guerra que assolou a Europa e que assolou também o Médio Oriente e das tentativas de disrupção da ordem erigida desde a Segunda Guerra Mundial, naquilo que ela tem nos seus valores fundamentais, dos seus valores humanistas, do Estado de Direito, do Estado liberal e do Estado democrático. É disso que hoje está a tratar deste está a tratar este Parlamento. Essa é a razão porque queremos reassumir, o partido quer reassumir os seus compromissos de sempre. Em primeiro lugar, o compromisso de mantermos e reforçarmos a confiança no projeto europeu. O compromisso de reforçarmos a cooperação e a confiança entre os atores que constituíram e que desenvolveram este sistema político, humanista e baseado na democracia. Queremos assumir e reassumir o compromisso com a vontade de se contribuir para a maior integração, para uma cooperação partilhada e reforçada naquilo que tem que ver, nomeadamente, com os esforços de investimento na base tecnológica e industrial europeia, favorecendo uma maior integração e permitindo, julgo que é nesse espírito que se concentra a iniciativa que o LIVRE aqui trouxe, de dar um desenvolvimento àquilo que outrora foi a União da Europa Ocidental. No fundo, promovendo maior esforço na defesa e na segurança no quadro dos compromissos internacionais em defesa da paz, em defesa do desenvolvimento e em defesa da democracia. Mas esse esforço de investimento na base industrial e tecnológica europeia pressupõe também uma maior partilha de responsabilidades, uma maior partilha de conhecimento, uma maior partilha da investigação transposta para a estrutura económica, para a estrutura social, por parte das instituições do ensino superior. Eu hoje tinha a expectativa de que o Sr. Deputado trouxesse aqui a proposta da criação de um instituto que aqui ficasse sediado para a investigação e o conhecimento para fortalecer a cooperação europeia nestes domínios da segurança, da defesa, da proteção civil e do planeamento civil de emergência. É também um objetivo que deve guiar a nossa ação política. Essa é a razão porque também somos defensores, não apenas da mobilização das instituições do conhecimento para um projeto comum europeu e que seja, aliás, indutor dessa progressiva integração funcional de setores nevrálgicos da defesa e da segurança, como também somos favoráveis à importância de mobilizar o nosso tecido empresarial das pequenas e das médias empresas para uma nova estrutura de oportunidades que se vai abrir, quer para a inovação, quer para a criação de oportunidades de emprego mais qualificado para as jovens gerações. Ou seja, fazer da segurança, da defesa, do planeamento civil de emergência e da proteção civil um fator de desenvolvimento, de fortalecimento das instituições que cuidam da democracia, que cuidam dos valores democráticos e que cuidam da liberdade. Essa é a razão porque também entendamos que é, do nosso ponto de vista, certeira a afirmação reiterada de que devemos evoluir nesse sentido do reforço do investimento na base tecnológica e industrial europeia, sem colocar em causa o investimento na coesão, no desenvolvimento e sem desvalorizar o pilar social das políticas europeias. E essa é, senhoras e senhores deputados, a razão porque entendemos também que, sendo importante esse esforço de encontro ao projeto europeu, de confiança e de valorização do projeto europeu, também entendamos que nós, aqui no nosso país, temos que dar prioridade, nomeadamente ao desenvolvimento do conceito estratégico de segurança interna, articulado com o conceito estratégico de defesa nacional, e estes dois articulados com o conceito estratégico de segurança nacional, precisamente para que todas as variáveis, todas as dimensões que aqui foram sendo sinalizadas durante o debate desta tarde, possam contribuir para um reforço da nossa política comum de segurança e defesa, que será o desenvolvimento daquela que foi outrora a União da Europa Ocidental, constituindo um pilar de cooperação reforçada e partilhada entre os Estados-membros. Permitam-me, senhores e senhores deputados, uma pequena nota para, mostrando sensibilidade para um tema que aqui hoje foi, em certa medida, abordado. Tem que ver com a questão da militarização e da corrida aos armamentos. Eu sou sensível a esse argumento. Assim como sou sensível que ao discurso que afirma e aos estudos que demonstram de que um discurso muito baseado na segurança, em regra, conduz a mais investimento na segurança. Um discurso baseado na corrida aos armamentos conduz também à militarização e os estudos internacionais mostram que conduz à guerra. E, portanto, eu sou sensível a esse argumento. Mas é por ser sensível a esse argumento e por também ser sensível ao argumento da autonomia estratégica europeia que nós não podemos ser favoráveis à extinção das regras da governação económica na Europa. Porque sabemos bem que extinguirmos as regras relativas à governação económica europeia, ao Pacto de Estabilidade e Crescimento, significaria colocarmos em causa um dos esteios essenciais da nossa autonomia estratégica. Bem sabemos o que significou no passado essa perda da autonomia financeira, que levou nomeadamente à revisão do conceito estratégico de defesa nacional. Bem sabemos como também isso limita a autonomia estratégica de alguns dos países mais importantes, de alguns dos blocos mais importantes do mundo, a sua dificuldade em afirmar uma autonomia financeira, dado que uma parte da sua dívida pública está hoje nas mãos de interesses estratégicos concorrentes e que colidem com essas lideranças desses blocos que têm sido particularmente nossos aliados. Estes são os pressupostos daquilo que tem que ver com a nossa visão de mais cooperação reforçada e partilhada no domínio da defesa, da segurança, do planeamento civil de emergência e da proteção civil comum europeia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Pinto Pereira, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, assombro nas chefias militares, governos que ficam no Jardim Europeu de Borel, perturbados por um qualquer deus ex machina da antiguidade clássica. As outras potências armam-se, mas a Europa já não corre. Falta-lhe o fôlego para este sprint. Falamos de defesa europeia, o desafio do nosso tempo. Perdem-se na memória os anos 90 de um Kuwait convertido numa província do Iraque com uma Europa em silêncio. Em 92 a União evoluiu para a integração política, nessa altura nascia a PESC e a política de defesa europeia, mas ninguém a viu escrita nos tratados. Década volvida, os Estados Unidos voltam ao Iraque. A Europa continua em silêncio. Nessa altura, um pequeno país presidia aos destinos da Europa, só que o líder do seu executivo sonhava com Bruxelas. Por isso apagou do mapa a PESC, virou as costas ao seu governo e rumou à Comissão Europeia. A Europa continua em silêncio. Foi preciso uma guerra sangrenta na Ucrânia, impulsionada por um louco que ousa sonhar com as bases do antigo império de Ivan III, 33 anos após Maastricht, quando se abrem as portas do Rearm Europe, a caminho dos 800 milhões de euros. Só que a par da política de investimento na defesa, a política da responsabilidade também renasce das cinzas. Como pensar em defesa europeia quando a Alemanha, o motor económico, vai para o terceiro ano de recessão com uma dívida de mais de 60% do PIB? E a França, a potência militar, afogada numa dívida de mais de 100% do PIB? Como defender um continente falido e sem renovação? Académicos de prestígio já apontam 2050 como o ano em que não haverá um único Estado europeu entre as 10 maiores economias do mundo. Senhores deputados, defesa não é só defesa, é potencial global. Creio que deve ser esta a mensagem de Portugal aos seus parceiros. As discussões em marcha sobre o fortalecimento militar e a indústria de defesa devem partir de uma análise fria da realidade e dos novos desafios. Mas os europeus estão atrasados nas suas capacidades. Não temos um caça de quinta geração. Perdemos a corrida da IA relevante nas aplicações militares. Senhores deputados, hoje mais do que nunca temos de recuar a 1946, a altura em que Churchill deixou um desafio aos estudantes da Universidade de Zurique. Numa mão a espada, na outra a luta pela paz. Muito obrigado.
A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida. Tem até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. São muito particulares as condições em que fazemos este debate de hoje